Oi, tudo bem? Eu sou Luana Sena, tô aqui mais uma vez ao lado do Pedro Veras, comandando o Estado das Coisas. Esse é o podcast quinzenal do site O Estado do Piauí, e aqui a gente discute e comenta as pautas e assuntos nas últimas semanas, né não, Pedro?
Exatamente, Luana. Eu queria aproveitar e já pedir para quem nos escuta e já nos segue, que além de agradecer, pedir para que você, durante a semana, lendo as matérias, já pode comentar no Instagram, pode mandar mensagem no meu Insta, no da Luana, no do Estado do Piauí, falando sobre sugestões de temas que você queria, que você quer ouvir por aqui, e também deixando pergunta, deixando seu comentário lá através do Instagram, tá bom?
Vamos aos temas de hoje. A gente abre comentando a guerra no Palácio da Cidade.
Absurdo, Luana, o que aconteceu.
É a repressão meio descabida da prefeitura diante de uma manifestação dos populares na frente da sede, né, que foi essa semana. Depois o assunto é a terceira via no Piauí. Alternativa à polarização ou mais do mesmo, Pedro Veras?
Terceira via sempre é mais do mesmo, né, Luana? No Brasil tem sido.
E, por fim, a gente traz a polêmica fala do Mamãe Falei.
Polêmica não, criminosa, né?
Criminosa. Eu tentei usar um eufemismo. O deputado estadual Arthur Duval e a fala dele sobre as mulheres ucranianas.
Que, na verdade, aquilo não representa só o que ele pensa das ucranianas, né? Representa o que ele pensa sobre mulheres em qualquer lugar do mundo que estejam mais ou menos na situação das ucranianas.
Então, bora lá. Bom, na última terça-feira, dia 15, houve uma manifestação de populares teresinenses lá na frente da sede da Prefeitura Municipal de Teresina, na Praça da Bandeira, Pedro. E aí chamou a atenção a quantidade de vídeos que circularam nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, sobre a truculência da polícia em tentar conter essa manifestação popular.
E o interessante é que, na verdade, foram manifestações que se encontraram, né? Manifestações de diferentes grupos que estavam acontecendo no mesmo dia, no mesmo horário, e eles acabaram se encontrando lá na porta da prefeitura, já que parece que nessa administração todo mundo tem o que reclamar, todo mundo tem o que protestar. Então acabaram se encontrando lá. Essas manifestações, né, Luana?
É por aí. A cidade está cada vez mais inóspita, né? Teresina está ficando a capital inóspita de se viver. E lá estavam presentes professores da rede municipal, de ensino, e tinha também alguns grupos de pessoas que moram em regiões que consideradas ocupações, né? E eles tentavam, nossa repórter Vitória Pilar apurou que essas pessoas esperavam um diálogo com representantes da administração pública, o que não aconteceu, nem o prefeito nem o vice apareceram.
Eu li alguma coisa, acho que aliás, a nota oficial da prefeitura de Teresina, né, dizendo que as pessoas que estão morando em situação de ocupação, em situação irregular, vão e já estavam nessa situação antes do mandato do doutor Pessoa, vão ter sua situação resolvida, e as pessoas que, a partir de agora, ficarem nessa situação ou sejam consideradas invasoras, não vão ter sua situação resolvida. A prefeitura trata as pessoas que não têm onde morar, que não têm casa, que não têm terreno, como criminosos, e oferece um perdão para quem já estava nessa situação e diz que não vai resolver o problema daqui para frente. Assim, é surreal que... E eu li a nota da prefeitura e não acreditei que aquilo era a nota oficial do município de Teresina. É muito complicado, Lu. E, além disso, a selvageria que foi aquela repressão por parte da Polícia Militar. E é bom lembrar que, naquele momento, a Polícia Militar estava ali atuando, né, na porta da prefeitura de Teresina, mas que a Polícia Militar, ela responde ao governo do estado. A gente entrou em contato, você pode até me dizer como foi isso, a gente entrou em contato com a PM, eles disseram que não iam se pronunciar sobre o assunto, né?
A PM enviou uma nota via ASCOM, né, assessoria de imprensa, que é a mesma nota que a prefeitura enviou. E aí, fora isso, eles disseram que não iam mais se pronunciar sobre o assunto, quando a gente tentou apertar um pouco, investigar por que essa violência, né? Por que essa ação com bomba de gás lacrimogêneo, spray de pimenta. Tinha criança, tinha mulher grávida que teve que ser atendida pelo SAMU. Então, foi bem, selvageria.
Eles disseram que estavam defendendo, protegendo o patrimônio público.
Exatamente.
Né? E aí a gente não sabe exatamente que patrimônio público eles estavam defendendo, mas a gente sabe quem saiu de lá machucado, né? Pessoas que nesse momento foram consideradas, e como sempre a gente vê nessas manifestações de grupos de movimentos sociais, a gente vê que as pessoas que participam dessas manifestações são sempre consideradas menos importantes do que o patrimônio público ou do que qualquer outro direito que esteja em jogo. É interessante como a polícia costuma usar, né, pretextos para ser violenta com as pessoas, como o poder público costuma usar desse tipo de pretexto. Não se viu ninguém da prefeitura que tenha ido falar com os manifestantes, que tenha tentado ouvi-los ou entender o que estava acontecendo. O que a gente viu foi repressão pura e simples. Isso tem sido muito a cara dessa administração, aliás. A gente já viu o vice-prefeito jogando beijos e fazendo acenos, né, em tom de ironia para manifestantes, para professores, da outra vez, e para o Sindicerme. E é isso que essa administração tem oferecido à população. Realmente espanta, me espantou muito ver aquelas cenas, e acredito que, infelizmente, não passará disso, como sempre, né? Tanto a violência da própria administração da Prefeitura de Teresina, como a violência da Polícia Militar naquele momento, né, sobre o pretexto de estar reprimindo um possível dano ao patrimônio público. Então, acredito que aí, na verdade, junta tanto o poder municipal como o órgão do poder estadual, que precisariam muito prestar contas à sociedade sobre o que aconteceu ali. E sobre os motivos do protesto, é bom que a gente diga, né? As pessoas estavam protestando porque estão sem moradia. E a gente vê como é a periferia de Teresina. Teresina tem sido construída ao longo das últimas décadas através de invasão de terreno. Não existe um plano municipal de crescimento da cidade, de moradia para as pessoas. E o que a gente sempre vê em Teresina, você pode procurar toda semana, todo mês, é notícia de invasão, que depois é judicializada e as pessoas eventualmente conseguem a posse da terra, e a prefeitura, o poder público, está sempre correndo atrás de regularizar invasões, e essa tem sido a política de crescimento da cidade desde sempre, o que é um grande absurdo. Teresina ainda é uma cidade, uma capital relativamente pequena em termos de população, e a gente está vendo que o que seria uma coisa menos difícil de resolver, um problema menos difícil de resolver do que em capitais muito maiores, acaba que vai se tornando um problema crônico da cidade, e Teresina vai ficando cada vez mais difícil de administrar por conta disso, né, Lu? Além disso, os professores, né, que estão em greve reivindicando um reajuste nos salários. Uhum. E a última vez o prefeito disse que só quem sabe quando a greve vai acabar é Deus. Então eu espero que nesse momento os professores estejam rezando, orando, cada um dentro do seu credo, e que o prefeito também esteja fazendo isso, rezando e orando para que Deus possa acabar com essa greve, já que ele, que é o prefeito da cidade, disse que, né, quem pode decidir é Deus. Lamentável, sempre lamentável o que a gente tem para comentar aqui sobre o poder municipal. Eu espero que a gente faça aqui alguns dos nossos podcasts, ou que a gente traga no site alguma boa notícia, uma boa ação da Prefeitura de Teresina, mas tem andado cada vez mais difícil. E se a Prefeitura tiver, que nos envie para que a gente possa falar sobre isso.
Se você quiser entender melhor o que foi essa confusão lá na porta da Prefeitura, a nossa reportagem Guerra no Palácio está no estadodopiauí.com. Agora a gente vai falar um pouco da terceira via. Pedro Veras, você que é mais esperto, mais inteligente que eu.
Explica
o que é a terceira via para quem está ouvindo a gente. O que é esse termo?
Esse termo na política é o que o próprio nome diz. O Brasil tem tido eleições muito... Outro nome que está famoso, né? Polarizada. Eleições muito divididas entre dois grupos políticos, né? E sempre alguém surge dizendo, nenhum nem outro, eu sou a terceira opção, eu sou a terceira via, venham por aqui. É mais ou menos isso.
E por que essa semana a gente fez uma reportagem também no estado do Piauí, chamada Essa Tal Terceira Via, que é tentando explicar um pouco, a gente conversou com um cientista político, e a gente tenta entender um pouco por que, quando se fala em terceira via, existe uma incredulidade das pessoas em relação a isso. Por que é difícil se pensar que vai ter um terceiro nome nesse momento, que pode ser uma alternativa aos candidatos tão antagonistas que a gente tem, os pré-candidatos hoje em dia?
Eu não acredito que seja nenhum descrédito da população com relação a esses nomes, Lu. O que eu acredito que aconteça é que realmente nenhum desses nomes é capaz de se projetar nacionalmente a ponto de ser uma opção válida, porque se fosse nós teríamos 3-4 vias sem problema nenhum. Então o que acontece é que você tem sempre, nas últimas eleições, um candidato do PT que, né, apesar de todos os problemas pelos quais passou, o PT hoje continua sendo o partido preferido de 28% da população, enquanto todos os outros partidos do ranking não conseguem atingir 3 ou 4% somados. Então você tem uma grande força eleitoral no Brasil, que é o PT, que vai sempre vir aí nos últimos anos com pelo menos 30% dos votos. Então você tem aí uma grande caminho. E você tem sempre a oposição a isso. E esta oposição nunca conseguiu fazer projetar dois nomes nacionalmente fortes, capaz de desequilibrar esses polos da disputa. Você vê que durante várias eleições, essa polarização ou essa disputa era entre o PT e o PSDB. Estavam aí nos dois lados. Depois o PSDB sai do cenário, ali depois do golpe de 2016, o PSDB que iniciou toda aquela crise institucional e política naquele discurso do Aécio, sem aceitar o resultado da eleição, o PSDB sai do cenário e entra no cenário o Bolsonaro, representando uma série de insatisfações da população. Então, o que naquele momento poderia ser uma terceira via, que seria o Bolsonaro, né, não foi, porque nenhuma das outras vias conseguiu ser a segunda. Então, o Bolsonaro acaba sendo a segunda via numa surpresa em tese eleitoral. Então, o que acontece é isso, é que no Brasil a gente não tem visto uma terceira via, um terceiro candidato que consiga ter relevância eleitoral, relevância nacional, capaz de deixar em dúvida qual vai ser o segundo turno das eleições presidenciais, a ponto de, nesse momento, a gente estar caminhando para que a gente tenha uma eleição presidencial com o segundo turno antecipado, como estão dizendo, e a gente vai ter aí provavelmente uma eleição decidida no primeiro turno. Acredito que, mesmo que se juntassem todos os candidatos que tentam ser terceira via nesse momento, que são Dória, Ciro e Moro, você teria uma eleição decidida no primeiro turno ainda, ou se no segundo turno, sem nenhum desses candidatos presentes no segundo turno. E trazendo para o Piauí, o que a gente tem visto é exatamente a mesma coisa. Toda a força do governo do estado em torno de um candidato, Rafael Fonteles, do PT, e a oposição em torno de Ciro Nogueira, que é um dissidente desse grupo. Então, a oposição hoje, que é o candidato Silvio Mendes, ou pelo menos o candidato mais forte da oposição, que é Silvio Mendes, é apoiado por um dissidente do grupo do governador Wellington Dias, e vão polarizar os dois essa eleição. Outros nomes não conseguem avançar no interior do estado, não conseguem se tornar ter peso político ainda. Espero que isso, né, possa acontecer, para que as pessoas tenham mais opções e possam conhecer mais pautas, mas nesse momento não é o que acontece. Um movimento interessante tem sido esse movimento do professor Washington Bonfim, que sai do grupo, de dentro do grupo do Firmino, que em tese seria o mesmo grupo do Silvio Mendes, mas o que a gente vê é que existiu uma bolsonarização, né, de boa parte dos gestores que estiveram junto com Firmino, e o Washington Bonfim sai desse grupo como sendo um representante do grupo do prefeito Firmino, ou do firminismo, que não é alinhado com o Bolsonaro. Então a gente vê esse racha claro aí nessa base do PSDB. O PSDB na capital, o PSDB que sempre foi um partido com maior relevância na capital, Teresina, e pouca relevância no interior, e que com a morte do prefeito Firmino Filho acaba ficando, inclusive, praticamente sem relevância nenhuma nesse momento, porque foi engolido aí pelas pretensões do senador Ciro Nogueira de controlar a oposição, né? O próprio Washington Bonfim sai do PSDB para ser candidato pelo Cidadania e tentar juntar esse grupo não bolsonarista de quem estava com Firmino Filho. É, a gente vai ver na eleição, provavelmente, uma polarização para o governo do Estado, e vamos aguardar como o desenrolar desses movimentos políticos vão chegar nas eleições de 2024 em Teresina, que aí a gente vai concentrar realmente nomes como Silvio Mendes, como Washington Bonfim, e um nome lançado aí por esse grupo político do governo do Estado, e a gente vai entender melhor se porventura a eleição de 2024 em Teresina vai ter um terceiro nome forte, né? Até porque com os números de aprovação da gestão de Doutor Pessoa e Robert Rios, vai ficar complicado uma tentativa de reeleição.
Esse mês, Pedro, tomou as redes sociais uma discussão sobre a frase que, no começo aqui do nosso podcast, você bem colocou, a frase criminosa do deputado estadual Arthur Duval, né, o tal do Mamãe Falei, sobre as mulheres ucranianas. Ele estava lá na Ucrânia, né, sob esse pretexto de auxiliar os refugiados, né, com a invasão russa, e ele soltou essa num áudio de WhatsApp, e acho que provavelmente entre um grupo de colegas, de amigos, né, tendo certeza de uma compreensão do que ele ia falar, né,
uma aceitação.
E ele mandou essa de que as ucranianas eram fáceis porque eram pobres. E aí? O que você pensa, já
tem algum tempo isso, né? Mas foi logo depois da gravação do nosso último episódio, e a gente não podia deixar de falar sobre isso aqui. É um episódio que inclui suco de fascismo, de crueldade, de tudo que a gente possa imaginar. Primeiro, você vê alguém que foi eleito na onda do bolsonarismo, na onda do movimento bolsonarista, um cara sem nenhum substrato político, sem nenhuma capacidade real de articulação de ideias ou de aglutinação popular, é eleito simplesmente causando pequenas polêmicas na internet e pegando aquela onda do bolsonarismo. E aí essa pessoa completamente despreparada resolve ir numa tentativa de continuar causando polêmica e de continuar chamando a atenção durante o mandato, vai para a guerra da Ucrânia, que é uma coisa que não tem nada a ver nesse momento com a atividade parlamentar dele. Então ele vai lá para chamar a atenção.
Já começa tudo errado.
Já começa, né? Tudo que começa errado vai terminar errado. E aí, chegando lá, depois de tirar uma firula qualquer, fazendo post dizendo que foi para a guerra, resolve avisar aos amigos que é muito bom o turismo sexual naquele lugar, que pretende voltar daqui a um ano, que já estava comprando a passagem, que conhece, que tem um amigo que já faz isso há algum tempo, de visitar países no leste europeu para, né, manter relações casuais com mulheres pobres daquela região, e até que ele, né, solta a famosa frase de que são muito lindas e são muito fáceis porque são pobres. E isso, Lu, é um pensamento desse grupo político, desse tipo de pessoas que integram esse grupo político que veio na onda aí do bolsonarismo, que está lá no MBL também, de que, né, as pessoas são fáceis porque são pobres, são manipuláveis porque são pobres. Isso a gente escuta há muito tempo. Ah, as pessoas votam errado porque são pobres, né? E geralmente, justamente quando essas pessoas escolhem candidatos que a direita e que esse tipo de pessoa considera que são populistas, né? Então é completamente lamentável. E aí eu fiz um link, inclusive, lá no Twitter, com a reforma da trabalhista, né? Que, a meu ver, essa política de congelamento de salário, de não valorização do salário mínimo, ela é uma política muito clara para colocar o trabalhador cada vez mais necessitado e em desvantagem, justamente porque essas pessoas pensam isso, que pessoas pobres são fáceis. Não é só com relação à mulher. Quando você pega esse recorte da mulher, você tem o machismo cru.
Perfeito.
É suco de machismo isso, né? A polpa do machismo. Quando você vê alguém dizendo que uma mulher é fácil porque é pobre. Daí você pode tirar, então, que esses homens preferem que mulheres sejam pobres para que sejam fáceis. É um recorte, né, que está escancarado nesse caso. Mas quando você pega, por que que você quer acabar com o sindicato? Por que que você quer acabar com a lei trabalhista? Por que que você quer acabar com a política de valorização do salário mínimo? Para que essas pessoas sejam fáceis, para que elas estejam disponíveis ali para salvar a vida por qualquer coisa. Eles vão trabalhar para comer, para subsistência. Você não vai trabalhar para estudar, você não vai trabalhar por lazer, você vai trabalhar simplesmente para conseguir existir. Então, essa fala do Arthur Duval, que se elegeu com o nome de Mamãe Falei, dá um estudo sociológico aí desse grupo político mesmo e do que as pessoas que acompanham esse grupo pensam.
É bem interessante que, na tentativa de se defender, né, ele falou à imprensa que reconheceu a atitude machista, mas alegou que era um áudio privado, que não está ligado com política. Olha,
tudo é política, tudo é política. A forma como você vê o mundo é a política. A essência da política é como eu vejo o outro. Qual é o papel do outro na minha vida, qual é o meu papel na vida do outro e como eu imagino que as relações entre as pessoas funcionam. Isso é política. Tudo é política.
Como você bem falou, uma simples frase que expressou e resumiu bem o que pensa e como agem esses que estão hoje no poder, né? O suco da xenofobia, do machismo, do classismo numa frase só.
Numa frase só, exatamente. E a gente pode colocar ela em vários lugares. A gente vai encerrando então, Lu, nosso terceiro episódio. Espero, né, que vocês estejam gostando, que estão nos escutando. Reitero o convite para que comente nas nossas redes sociais, para que mande temas, para que diga o que achou dos programas. E daqui a 15 dias estaremos de volta, Luana.
Pedro Veras, um homem de opinião. Até a próxima, foi ótimo. O Estado de Coisas tem produção do André Gonçalves, Geisa Silva, pesquisa de Juliana Andrade, locução Luana Sena e Pedro Veras e edição e mixagem do Diego Saraiva.